science and technology.
Estamos on com mais um Ciencion. Hoje é para falar do assunto mais aguardado desse ano. Vamos falar de inteligência artificial e ChatGPT. Eu não sou doido nem nada, perguntei logo pro ChatGPT o que ele queria falar nesse programa e ele me disse que ele está fazendo aniversário de um ano. Ele ou ela, não sei. Ela ou ele escreveu para mim. Sou a expressão digital de um vasto conhecimento. Um ano de aprendizado e interação. Estou aqui para ajudar a desvendar dúvidas e explorar ideias. Feliz aniversário para esta jornada linguística.
Uau, gostei dessa
frase. Viu? Não, ela, tá, ela chegou uau. Com os pés na
já,
porta.
Ousado, já se achando, né? Porque... Bom, eu sou a Graciela e eu trouxe uma frase hoje de um filme que eu adoro. Eu acho que o André também gosta, porque o André adora filme, nosso convidado de hoje, que é do Matrix. No Morfeu, que ele fala, cedo ou tarde você vai aprender, assim como eu aprendi, que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho.
Uau!
Bom, eu sou o Sérgio Leal e hoje eu vou fazer uma citação de um trecho de uma música chamada Cérebro Eletrônico, do Gilberto Gil, que foi imortalizada para as pessoas da minha geração na voz da Marisa Monte, no icônico álbum Barulhinho Bom, e que diz o seguinte: eu calculo os meus botões de carne e osso, eu falo e ouço, eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro, por quê? Porque sou vivo para cachorro e sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro no meu caminho inevitável para a morte. Mas a questão que eu faço é: será se esse cérebro eletrônico não pode nos ajudar a retardar esse caminho inevitável para a morte ou facilitar as nossas vidas no presente?
Vamos descobrir hoje, Sérgio. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciencion, projeto de extensão aqui da Universidade Federal do ABC, ou FABC, que foca diretamente na partícula elementar da ciência, a cientista. Hoje nós temos pauta da Editoria de Sociedade, Educação e Cultura, aí, que é coordenada pela professora Gisele... Volta. Coordenada pela professora Graciela Watanabe.
Esse nossa, vai ter que ir pros erros no final de ano.
Isso aí.
Olha, esse juntamente com aquela discussão nossa sobre a língua da Índia, que até hoje
Índia.
Eu
não sei.
Tem que compor assim os erros do podcast.
Ô, Graci, quem que você trouxe hoje?
Oi, Pedro, ouvintes. Hoje eu trouxe a professora Andrea Virsuti, a professora Andrea da área de Educação, Tecnologia e Comunicação do Departamento de Métodos e Técnicas lá da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Foi minha colega, eu também era desse departamento lá na UNB, a gente trabalhou muito juntos. Ela é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação na UNB, na linha de Pesquisa, Educação, Tecnologia e Comunicação. Sabe tudo, Andrea, sobre essa área. Ela é graduada em Ciências Sociais, tanto bacharelado como licenciatura, é mestre em Sociologia, com ênfase em Sociologia da Cultura, e doutora em Educação, com ênfase em Ciência e Tecnologia, todos pela Universidade Estadual de Campinas. Então, ela é colega aí do Pedro, né, Pedro? Depois você vai falar, vocês vão trocar figurinhas.
Duplamente, eu vou falar sobre
duplamente?
Isso
daqui a
pouco. Duplamente.
Fiquei curiosa agora. Ela realizou pós-doutorado na Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp, onde estudou sobre a transmediação na educação. Ela também vai explicar isso para a gente, porque é muito difícil. Atualmente desenvolve pesquisas e orienta trabalhos sobre processos comunicacionais e estéticos contemporâneos mediados pelas tecnologias em sua interface com a educação. É vice-líder do grupo de pesquisa Educação, Filosofia e Imagem, o GFI, e membro do grupo de pesquisa Narrativas Tecnológicas e membro do Observatório de Educação Básica da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Puxa, foi, né? Obrigada, Andrea. A gente está muito feliz de ter você aqui.
Gente, que legal participar. Meu primeiro podcast. Então, queria agradecer a vocês que vão ouvir, a vocês que estão aqui nessa experiência. Para mim, bastante inusitada. Confesso que há tanto tempo pesquisando as tecnologias, a gente está sempre aprendendo, e acho que essa é uma das premissas, né? Sempre surge algo novo, sempre surge um tema novo. E eu só tenho a agradecer essa oportunidade aqui de conversar com vocês sobre algo que é tão... que nos deixa sempre muito angustiado também, né? Acho que inteligência artificial é um termo que, embora ele já tenha aí algumas décadas de estudo, de pesquisa, ele tem esse boom no último ano, como o Pedro começou falando, né? E a gente começou a falar mais recentemente sobre um tipo de inteligência artificial, que é essa generativa. Então, acho que essa conversa, ela vem em boa hora, ela vem após já alguns pesquisadores terem incursionado aí algumas estratégias para pensar o problema. A gente não está falando sozinho, tem muita gente interessada, então é uma questão transversal que atravessa todas as áreas do conhecimento, uma preocupação também para nós acadêmicos, porque de fato, como toda tecnologia não é neutra, essa muito menos. E aí, já que todo mundo citou aqui, começou com citações, né? Não vou ficar de fora dessa onda, não. Vou falar aqui também uma citação do Alan Turing, que eu acho que é legal. Acredito que daqui a aproximadamente 50 anos será possível programarmos computadores para fazê-los jogar o jogo da imitação tão bem que um interrogador mediano não terá mais do que 70% de chance de identificar corretamente, após 5 minutos de pergunta, quem está dizendo, se a máquina ou o humano. Ele disse isso em 1950. Interessante, né, a gente pensar, porque quando o Pedro trouxe o trecho, me veio a ideia de que qualquer um de nós poderíamos ter escrito aquilo, né? Do seu aniversário e fazendo aí uma defesa da sua importância. Então, acho que é meio por aí.
Muito bom, professora Andréa. A gente sempre começa o nosso podcast perguntando para a entrevistada, né, o entrevistado, sobre aquilo que não está no currículo Lattes. E a gente queria saber se você poderia nos contar um pouco sobre a sua vida anterior à universidade. Quem foi você na escola, ou você mesmo na sua infância, né? Quem é a Andréa, pessoa por trás da Andréa pesquisadora?
Gente, que oportunidade legal, né? Eu acho que eu nunca tive isso, assim, de forma institucional, né? Ou formal. Eu acho que a gente fala muito da gente para os amigos, para alguns. A gente fala, né? Então é muito legal. Bom, curiosamente, hoje eu estava escrevendo uma carta, um exercício terapêutico de escrita que eu gosto muito, que eu gosto de escrever à mão, né? Então, vocês ouvintes não vão ver, mas eu tô aqui com as folhinhas de papel, que eu estava escrevendo uma carta para minha mãe, que completaria 75 anos na segunda-feira, mas ela faleceu já há 14 anos. E nessa carta, tem uma parte em que eu rememoro esses momentos cruciais da minha trajetória educativa, porque foi ela que proporcionou, né? Como muitas mães da minha geração, ela viveu aquilo que o Bourdieu chama de um futuro por procuração. Tá na tese da Júlia, que eu e Graciela vamos fazer banca no dia 8. Júlia é uma doutoranda aqui do programa. Então, ela viveu esse futuro por procuração, acreditando que investir na nossa educação, né, minha e das minhas duas outras irmãs, fosse o caminho. E isso é maravilhoso, que foi bem assim. Eu venho de uma família humilde, uma família do interior de São Paulo, descendente de italianos pelo lado paterno. Meus pais, a minha mãe estudou por uma questão contingencial, ela era uma pessoa com deficiência, então ela não podia trabalhar na lavoura. E aí ela foi estudar, minha avó deixou ela estudar, como se fosse assim um prêmio de consolação, já que ela não podia trabalhar na lavoura, então vai para a escola. Ninguém entendia muito bem o valor da escola nessa época, né? Os idos lá dos anos 50, por aí, de 1950. Então, na verdade, a minha trajetória, ela rompe um ciclo de pobreza característico das pessoas que tinham a minha origem, porque eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre via naquele esforço da minha mãe algo que devia ser recompensado também com o meu esforço, e não foi fácil, não, foi muito perrengue. Mas eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de livros, de bibliotecas. E aí, quando eu ingressei na universidade, aos 18 anos, eu nem sabia muito bem o que eu ia fazer com esse curso de ciências sociais, mas eu queria sair de casa. Eu queria sair da minha cidade para uma cidade maior. Campinas é maior que Ribeirão, tá, gente? Não é São Paulo, mas pensando em Ribeirão
Qual
Preto.
Qual que é a cidade?
Campinas, Ribeirão Preto.
De Ribeirão Preto.
Campinas, São Paulo, assim, a ideia era do crescente, né? De cidades maiores. Porque eu achava Ribeirão Preto uma cidade pequena, assim, né? E realmente é na mentalidade, né? Não em termos de IBGE, mas em termos de mentalidade, eu sempre achei e continuo achando, né? Meus conterrâneos que me perdoem, mas ainda acho uma cidade ainda um pouco com essas características.
A gente é triplamente, então...
Então, mais uma coisa, né?
Mais uma coisa.
E aí, quando eu cheguei em Campinas aos 18 anos, eu me vi assim... com aquela possibilidade, né? Agarrei com unhas e dentes todas as oportunidades, bolsa de iniciação científica, bolsa trabalho, extensão, aí já engatei o mestrado, porque eu sabia que essa era a minha chance. Assim. Eu tinha isso muito claro, que eu tinha que estar ali. Aquele universo de possibilidades me daria alguma coisa diferente para não repetir histórias que eu não queria repetir, né? Referências que eu não queria repetir. Então, foi isso. E aí eu sempre gostei de arte, sempre gostei de comunicação. Falo mais do que tudo, vocês já puderam perceber, né? Falo muito. E a princípio eu queria comunicação mesmo, queria jornalismo, mas não foi possível. Aí eu fiz esse percurso à Latere, dentro das ciências sociais, pelo viés da sociologia da cultura, né? Eu fui pesquisar produtos audiovisuais, fui pesquisar cinema, fui pesquisar um pouco da televisão, da publicidade, como isso acontecia, os processos de recepção. E depois fui para a educação, assim, já no doutorado só, né? Então, a minha incursão na educação, ela começa nos anos 2000. E aí, de lá para cá, eu venho aí há 23 anos trabalhando nessa perspectiva dos processos educacionais formais e não formais, pensados na perspectiva das tecnologias, não só no uso, mas também da concepção das tecnologias, que eu acho que essa é uma pergunta mais interessante, que ajuda a gente a pensar mais coisas, né? Não só como usar, mas por que usar e o que nos faz usar. Né? Acho que é isso, gente. Eu fiz um...
Não, maravilhoso, Andréia. Maravilhoso. Assim, só para o pessoal que está ouvindo que eu falei triplamente aí...
acabar com essa dúvida.
Eu cresci na cidade de São Paulo. Depois eu fui para... Minha família é toda de origem italiana. A gente foi para Ourinhos, que é divisa com o Paraná, muito próximo de Bauru, onde eu estudei. Então, que é uma coisa... Meu maior desejo era sair de Ourinhos... A única coisa que eu queria era sair de Ourinhos, porque justamente que eu cresci em São Paulo, o lugar... A cidade de Ourinhos é maravilhosa, viu, gente? Fiquem tranquilos, mas eu tenho agorafobia. Eu fiz USP, eu fiz IC na USP de Ribeirão Preto, né? E considero a minha cidade é Campinas, né? Que eu gosto muito de Campinas, né? Mas só uma pergunta, viu, Andréia? Você é muito nova, eu não vou perguntar a idade aqui, né? Se você quiser falar só o mês do seu aniversário, porque a sua história é muito parecida com a minha, pra pois falar a verdade. Mas quando que você viu o seu primeiro computador? Quanto você viu a sua primeira tecnologia? Você falou assim, isso aqui parece uma tecnologia nova.
Aí a gente já entra com uma coisa importante, que é o conceito polissêmico de tecnologia. Porque, por exemplo, há autores que vão falar que tecnologia é desde a linguagem é a primeira tecnologia do homem. Há outros que vão falar que é aquilo, na perspectiva da ferramenta, que a caneta pode ser uma tecnologia, que o livro é uma tecnologia.
Mas para Andreiazinha...
Para Andreiazinha, a primeira tecnologia e a mais importante da minha vida foi a televisão. Porque eu, né, minha mãe trabalhava, eu ficava muito em casa. Babá eletrônica era um termo da bem usual, assim, pra gente. E a televisão era o meio, né? O veículo e a forma com a qual eu me relacionava com o mundo exterior. Então, nem foi o livro como objeto cultural, né? É mais valioso. Foi a TV mesmo. Assim, as minhas primeiras memórias são de assistindo televisão no sofá de casa e assistindo com aquela informação que vinha antes das programações proibidas pela censura, assim, sabe? As novelas. Porque eu sou de 75, gente. Sou quase uma cinquentona, né? Faço 50 anos, o ano de 2025.
Você é de 75?
Sou de 75.
Com esse rosto?
Ai, gente, o que é uma dermatologia, não faz?
Alguém tem que mandar essa dermatologista pra... Ô, Graciela, estou voltando para Brasília semana que vem.
Eu tô falando, você não tá...
Faz favor. De jeito nenhum que você parece. Bom, que você,
nunca. Entendeu?
Nunca, bom, pelo amor de Deus.
As pessoas precisam ver a foto da André. Porque quando a gente...
Nossa, gente, mas a pessoa vai achar que é Photoshop. Não é não, gente. Deve ter alguma coisa com tecnologia aí, viu,
Graciela? Não, e hoje eu tô só o pó da rabiola. Tem que ver a produção. Bom, mas enfim.
Que dia você é, só para saber a data?
Dia 15 de julho. Sou canceriana, assim como a Grace.
Sim, eu suspeitei desde o princípio.
Somos agora. Cancerianas, bem afetivas. Nós somos canceriana raiz, porque temos amigas que não somos, que não são.
Uma tal de Paula.
É, uma amiga nossa que é muito falsa, muito falsa. Não falsa no sentido pessoa, mas canceriana falsa. Nós não. Enfim, aí é isso, assim, essa incursão pela tecnologia, para mim, ela começa com a TV, com a imagem, sempre pela imagem. Tanto que eu pesquiso imagem até hoje, gente, eu sou obcecada por imagem. Não é a minha própria, mas as imagens que nos atravessam, que nos compõem, que nos permitem ler o mundo, que discutem aí a legitimidade da realidade. Esse é um viés, assim, bem, bem interessante para mim. Sempre me chamou muito a atenção. Então, acho que essa é a minha primeira aproximação tecnológica, né? Na graduação, a primeira aproximação tecnológica com computador mesmo foi só no segundo ano da graduação, em 95, quando começamos a usar o computador para fazer trabalhos, ainda na perspectiva da máquina de escrever. Ele era só um editor de texto, que a gente colocava lá, digitava e imprimia e entregava para o professor, porque eles começaram a exigir isso na Unicamp, no IFISH, né? Pessoa do IFISH, só em 95. Até então era tudo na máquina de escrever. Eu tinha uma máquina de escrever, os meus primeiros trabalhos de graduação eram na máquina de escrever, que foi um presente, porque eu não tinha dinheiro para comprar.
Mas maravilhosa a história. Eu vou ser sincero pra ti, que você falou uma frase aqui que me deixou completamente impactado, que foi Futuro por Procuração. Talvez o nome desse programa tenha que ser chamado Futuro por Procuração, que a gente vai falar um pouco sobre futuro e eu vou tentar aprender. Porque você sabe, Andréia...
Não é minha não, que... é do Bourdieu. Não, a Grace gosta também.
Não, que você sabe, é o seguinte, a gente tá nesse programa aqui, tem algum sucesso, e a gente tá 5 anos pedindo uma pauta de Bourdieu. Nunca veio.
Então, não tem nenhum problema, você não me cobra.
Eu aprendo Bourdieu pelos convidados. Eu fico aqui aprendendo Bourdieu pelos convidados. Mas vamos falar sobre inteligência artificial.
Sim, vamos, chegando.
ChatGPT, logo depois da vinheta do editor. Você define, ou como se define, inteligência artificial?
Nossa, que pergunta bem complexa, mas vamos lá. Ó, a composição das palavras, ela tem um longo histórico aí, né? Assim, como eu falei, lá desde 1960 que existe essa área de estudo, né, dentro da computação, que são as inteligências, que é aproximar o aprendizado da máquina do nosso aprendizado. É artificial porque é maquínico o processo, né? Então não tem uma naturalização. Existe uma forma de alimentar esses processadores com dados binários de informação, né? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. E essas informações vão constituindo esses bancos vão sendo modulados, estratégias de combinar esses dados vão surgindo e recentemente há uma visibilidade maior para um tipo de inteligência artificial, que é aquela que, a partir desses dados, desse enorme banco de dados digital, ela pode gerar conteúdo, que é o caso da inteligência artificial generativa. A exemplo do ChatGPT, mas existem outros. Então, o ChatGPT trabalha texto, mas a gente tem o DALL-E, por exemplo, que faz imagens, e vários outros, porque todos os dias surgem milhares e milhares de novas extensões, aplicações, e a gente, infelizmente, não vai conseguir dar conta de rastrear e mapear todas essas novas tecnologias que vêm surgindo na perspectiva da geração de conteúdos, né? Conteúdos aí que são imagéticos, que são midiáticos, que são textuais, vídeos, áudios, enfim. Mas o que chama atenção, gente, é a velocidade, a escala, né? E o volume de informações que alimentam esses parâmetros para a produção de conhecimento generativo pela IA. Porque o digital, né, como uma categoria sociológica, ele vem surgindo nos textos a partir de 2010, especialmente o Antropologia Digital do Horst Miller traz esse conceito, né, de digital. Então, o digital é que permite esse novo estado da inteligência artificial. Antes ela era preditiva, ela era utilizada para prever padrões. Então ela tinha um viés mais matemático, mais estatístico. Vocês sabem muito mais dessa pegada do que eu. Hoje não, hoje ela tem os parâmetros e por meio da aprendizagem de máquina e das redes neurais profundas, né, ela aprendeu uma linguagem que a faz gerar conteúdos inteligíveis, né? Mas ela também tem uma característica interessante, a IA generativa. Ela é opaca. O que isso significa? Significa que a gente não consegue ver essas camadas que estão por trás. A gente dá o prompt, que é o comando, ela entrega a partir dos parâmetros, bilhões de parâmetros. ChatGPT hoje, o último mais recente, tem bilhões de parâmetros para combinar dados e gerar conteúdo. Ela entrega sem que a gente tenha consciência ou consiga visualizar as camadas que fazem com que esse conteúdo chegue para nós de determinada forma. E ele chega para nós usando também os marcadores sociais da diferença que produziu esse banco de dados. O que, que é isso, gente? Significa dizer que esse banco de dados que alimenta as inteligências é um banco de dados que tem lá racismo, que tem lá misoginia, homofobia. É. Todos os conteúdos que os humanos produzem são utilizados como parâmetros para essas inteligências gerarem seus conteúdos. Então, o ChatGPT também reproduz essa mesma lógica do digital, que é branco, que é eurocêntrico, que é machista, que é misógino. Se vocês fizerem algumas perguntas aí mais capciosas nos prompts, vocês vão ver que os resultados que ele dá são resultados enviesados, sempre são.
O André, hoje, quem está acompanhando a Amazon, ontem, a Microsoft, há 3-4 dias atrás, eles estão construindo construindo o terceiro maior computador do mundo só para permitir que novas IAs nasçam, novas pessoas treinem IAs. Mas quais foram as primeiras IAs?
Olha, eu acho que as primeiras, elas têm mais relação com a parte de aprendizado de máquina, de redes neurais profundas para textos, né? Assim, não sei exatamente qual foi a primeira IA, mas eu acredito que tenha relação com a parte textual e ainda mais relacionada com os dados preditivos, para prever o comportamento, né, de tendências na bolsa de valores, por exemplo, mais relacionadas ao mercado. Né? Então, a etapa que a gente vive atual, que é a etapa do capitalismo de vigilância, ela coloca a IA como uma grande aliada. Né? A inteligência artificial, ela ajuda a vigiar os comportamentos, estabelecer padrões. Então, assim, acho que essa autoria da primeira IA, ela tem mais a ver com o viés preditivo. E agora a gente está num outro momento da história, que desde o ano passado a gente tem essas notícias todas de possibilidades que dá para fazer com a IA. E como que eles estão gerando esses conteúdos, gente? Estão fazendo com que as redes sociais sejam o principal laboratório, né? As pessoas tenham seguido tendências, aí, seguido aplicativos, feito trends, trend da Pixar, trend, né? Essas trends todas, elas servem a esse papel, né? De treinar e tornar ainda mais robusto o banco de dados que alimenta o surgimento de novas IAs, a criação de novas IAs. E uma coisa interessante para dizer para o nosso ouvinte é que as boas inteligências, as inteligências artificiais que têm bastante robustez, elas são pagas, né? Então você usa lá por um determinado tempo e depois você tem que continuar pagando para ter acesso. Depois que você já está viciado, porque essa é a intenção, aí você segue pagando. Então nada é... Não existe almoço grátis, principalmente no capitalismo de vigilância, né? Não sei, acho que a informação da primeira eu vou ficar devendo.
Não, mas eu acho que você falou uma coisa interessante, porque um dos últimos podcasts que a gente fez, que está para sair provavelmente, a gente fez com o professor Amadeu aqui da UFBC, né, Pedro? E ele falou muito dessa coisa da vigilância e dos dados, porque você aponta, e uma das coisas que ele falava é isso, né? Para ter uma inteligência artificial, você precisa de muita informação. Então, hoje, a informação se transformou numa coisa muito importante, né? Ela acaba sendo, de certa forma, um instrumento fundamental para que essas coisas, para que as IAs funcionem. Não sei se estou falando certo, você me corrija, por favor, né? E aí, por que eu tô falando isso, né? Porque existe uma coisa que a gente ouve muito na sociedade quando começa a falar de IA, que é assim, olha, elas vão nos substituir, né? A tecnologia vai tirar nosso emprego, enfim. Mas me parece que elas também precisam muito da gente, não sei. Queria um pouco que você falasse sobre isso, né? Como que vocês têm pensado, vocês que estudam essas coisas, né? Como tem pensado essa relação com o mundo do trabalho, como as pessoas lidam, né, com esse medo que as pessoas têm também dessa tecnologia.
Esse medo, ele acontece desde sempre, né? Essa ideia da substituição, da obsolescência programada, de uma tecnologia. A gente, como professor, né? Nós estamos aqui entre professores, viu, ouvindo? A gente sempre teve essa ameaça. Desde a LDB, quando a educação à distância se tornou uma modalidade, e uma modalidade educacional que tem princípios próprios, lógicas de funcionamento, características singulares, a gente ouve essa expressão: a IAD vai substituir o professor e as aulas presenciais. Gente, de fato, se a gente pensar numa perspectiva mercadológica, hoje você faz um curso de educação à distância por R$190, então uma graduação. Existe sim essa perspectiva de massificação, né, de substituição, mas por outro lado, continua existindo todas as outras, né, formas de educar. Além das outras, existe a EAD, existem as outras modalidades e a presencial continua aí. O ensino remoto emergencial nos mostrou que a gente precisa saber usar tecnologias para continuar trabalhando, né? Foi um aprendizado bem dolorido, bem difícil para nós, professores. Mas eu estou falando dessa angústia, desse medo, Graça, porque ele sempre nos acompanha. O mercado de trabalho, quando surge uma tecnologia diferente, dá a ideia dessa lógica da substituição aparece. Mas, de fato, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de ainda há necessidade de um ser humano que cria os prompts. Então, assim, existe a necessidade de você ter um prompt, um comando, que cada vez é mais complexo para conseguir gerar o resultado que você espera daquela extensão, daquela inteligência. Então, eu acredito que uma profissão que vai ser demandada é a de engenheiro de prompt. Essa profissão, ela é para ontem. Ela precisa ser regulamentada, ela precisa ser criada, a universidade está sempre precisando fazer essa conexão, né, com as demandas. Então, o que, que eu penso? Eu penso que não tem como prescindir ainda, né, do ser humano na construção desses resultados por inteligência artificial. Porque a inteligência artificial que nós temos ainda hoje é uma inteligência que reage por comando. Cabe a nós fazermos a parametrização. Mas daqui a pouco tempo, ela já vai poder, de repente, criar coisas por si. Esse é um medo que se tem, né? E é um caminho, na minha concepção, meio que irreversível. Se a gente fala de geração de imagens, por exemplo, que é uma coisa que eu estudo, hoje é difícil você conseguir distinguir uma imagem gerada exclusivamente por uma inteligência artificial e uma imagem que é produzida por um humano por meio das ferramentas como Photoshop, dentre outras que existem. Então, eu acho que esse é um debate interessante, Graça. Assim, existe essa possibilidade da gente acabar tendo a geração autônoma de conteúdo, mas aí cabe a regulação, né? Para que isso não seja feito de maneira ilimitada. Para incluir essa parte, a universidade também precisa regulamentar o uso da inteligência artificial nas teses e dissertações, trabalhos de conclusão. A gente tem pensado aqui numa declaração de autoria, que tem que ser feita pela pessoa, porque ainda a gente não consegue responsabilizar a IA por nada, né? E a gente precisa discutir plágio. Esse plágio, quanto que é aceito, em que páginas que isso vai existir, se a pessoa usou, onde ela usou, como ela usou, onde é que tá. Porque senão a gente vai cair numa seara meio que bastante problemática em relação à autoria, né?
Uma das coisas que, sempre que nasce uma tecnologia nova, eu vi um comentário, sempre que nasce uma tecnologia nova, o pessoal fala, vai substituir. Mas parece que a cada tecnologia nova que nasce, a gente trabalha mais, né? Parece que a gente tá sempre trabalhando mais. A calculadora nasceu, a gente tá fazendo mais conta. Parece que a gente não para de trabalhar. A gente tá ficando cada vez mais demandado, né?
há uma automatização de alguns processos, mas, por outro lado, ao surgir tecnologias que automatizam, o volume do trabalho aumenta, porque se pressupõe que você vai fazer mais rapidamente. A quantidade de carga burocrática que a gente faz dentro da universidade, muitas delas, gente, muitas, poderiam ser automatizadas por inteligência artificial, o que facilitaria imensamente o nosso trabalho. Porque, assim, não exige ali uma reflexão, uma construção, né? É repetir mesmo, repetição. Então, nesses aspectos, eu vejo que há uma possibilidade de se investir na liberação do profissional qualificado para outras atividades. Mas concordo com você, é o contrário. A gente tem a possibilidade de fazer mais rápido, então vamos dar mais coisa para fazer. Né? Essa é a lógica. Porque o capital não brinca, né, gente? Ele tá aí, né? Não tem plano B. Enquanto não tiver plano B, a gente corre o risco de cada vez mais ser encapsulado por esse processo, né, maquínico aí.
André, uma coisa interessante que você falou, que me lembrou agora também, acho que todos nós como professores passamos por esse estágio dolorido do que foi a pandemia e como nos readequar, mas a gente viu também que muitos aspectos da relação entre professor e o aluno ficou também prejudicada com esse aspecto da inserção na tecnologia que não foi tão refletida. E isso eu estou partindo, inclusive, quando a gente consegue observar disciplinas, por exemplo, pedagógicas, que não só o conteúdo conceitual é fundamental para a formação daquele indivíduo que vai trabalhar em sala também, né? E aí, como você falou dessa questão da substituição de profissões, eu queria saber a tua visão, se você acha que o que a gente faz na universidade, e aí eu estou falando aqui especificamente no aspecto que envolve a criatividade do trabalho, ele vai acabar, ou ele tende a acabar, ou substituir pela inteligência artificial, e até mesmo como você vê qual que é o papel do professor nesse contexto de uma inteligência artificial que consegue, inevitável, a inserção dela no contexto contemporâneo.
Nossa, bom, então vamos lá, né, gente? Vamos ver o que eu consigo abarcar aí. Bom, uma coisa importante que eu esqueci de dizer lá no início, você perguntou da diferença, né? O que essa inteligência tem de diferente? É que a inteligência artificial, para alguns autores, ela é considerada como uma tecnologia de propósito geral. O que significa? Que assim como foi o carvão, a eletricidade, o uso do computador, né? É esse tipo de tecnologia, a entrada dessa tecnologia, ela tende a mudar, né? A concepção do modo como a gente vive em sociedade. Daqui a algum tempo, e pouco tempo, porque tudo é numa velocidade cada vez maior, ela vai estar em todas as instâncias. Ela já está em muitas instâncias que a gente, às vezes, nem percebe. Quando a gente vai responder um e-mail, por exemplo, já tem lá as respostas prontas, baseadas no tipo de resposta que você dá. Esse é um exemplo de uso que passa, assim, percebido por muita gente, né? Então, eu vejo com preocupação uma tecnologia de propósito geral, porque ela pode ser instaurada sem tempo mínimo de reflexão e, de fato, trazer efeitos bastante nefastos, né? Voltando para o campo da educação, que acho que interessa a nós e a muita gente, eu acho que a gente tem que voltar a discutir uma educação para as mídias, sabe? Essa educação para o uso das mídias, ela tem que estar de forma mais intensiva e extensiva em todos os currículos, da educação básica, da educação superior, né? Por quê? Porque a gente precisa de letramento para lidar com tecnologia. A gente precisa saber como usar, como filtrar, como reconhecer o que um conteúdo de outro. Então a gente precisa ter habilidades críticas que tem que surgir desde a mais da educação infantil, lá no início, né? E esse processo de educação para as mídias não pode ser um processo só da educação formal. Ele também tem que ser uma responsabilidade civil, assumida por todos os entes, né? Pelo Estado, pela família. Então a gente vê um efeito simples, assim, mais recente da nossa história, o estrago que o WhatsApp fez na eleição de 2018 no Brasil, 2016 nos Estados Unidos. Então a ameaça dessa falta de educação para as mídias, ela repercute na democracia dos países, nos países democráticos, na escolha pelo sistema democrático, porque a gente pode caminhar para uma desinformação global. Então isso tem a ver com negacionismo, com discurso anti-ciência, anti-vacina. Então aí entra um tipo de inteligência artificial que gera conteúdo falso e com muita veracidade, com uma com imagens que cada vez mais o ser humano não vai conseguir distinguir se é verdade aquilo, se foi produzido com algum estatuto de veracidade ou se é uma alucinação de máquina, percebe? Então, pensando na educação, eu acredito que não tem como a gente prescindir do humano na escolha desses conteúdos que precisam ser trabalhados e como eles deverão ser trabalhados de forma criativa, né, conectada com a realidade do estudante, para que as pessoas se sintam a necessidade de aprender a lidar com isso. Porque não é só o uso, gente, é muito mais profundo que isso. Não é usar uma inteligência que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender por quê, quando e como, e a filtrar esses padrões, né? Para não achar que é tudo a mesma coisa. E aí, o outro aspecto desse processo é a responsabilização das plataformas pelo que elas veiculam. E aí entra uma discussão do ordenamento jurídico que a gente tem, que é melhor que muitos países, mas ainda é frágil. A gente tem Marco Civil, tem LGPD, tem uma PL tramitando, né? Mas a gente precisa evoluir, caminhar mais nessa direção aí do debate com a sociedade civil e assumir uma responsabilidade que seja das plataformas, mas que também seja das sociedades democráticas, né?
Você consegue prospectar, por exemplo, o papel do professor nesse contexto, tanto agora como a prospecção desse papel, como é que você vê isso?
Eu acho que o professor precisa ter formação também, né? O professor da educação básica, o professor do ensino superior. Esse letramento, ele abarca também a formação de professores. Acho que o professor precisa entender de tecnologia, sim. Dessa concepção mais ampla, né? De aprender a usar, de aprender a criticar, de aprender a refletir sobre, verificar quem está atendendo aquele uso, né? E se isso não for feito, vai ser feita a revelia, que é o que acontece muitas vezes, né? A gente recebe as coisas prontas, as políticas prontas. Uma breve retrospectiva de como foi feito essa entrada da tecnologia no campo educacional, pelas últimas políticas, vamos pegar aí os últimos 30 anos, elas são descontinuadas, né? Você fala de política para inserção de tecnologias na educação, os grandes programas, o ProInfo, o ProUca, né? Agora a Educação Conectada, a PNED, que é a lei de fevereiro, né? Política Nacional de Educação Digital, todas essas políticas, elas de um governo para outro, elas sofrem rupturas e descontinuidade. Para o professor atuar nesse contexto, com inteligências artificiais funcionando como tecnologias de propósito geral, com ameaças à democracia recorrentes, o fluxo de desinformação cada vez mais sofisticado, o professor precisa ter consciência disso na sua formação inicial, ou seja, nos cursos de formação, de graduação e também continuado. Porque, por exemplo, eu que estou inserida nesse meio, todos os dias eu descubro que tem coisas que eu não sei. Todos os dias surgem coisas novas que eu não sei, não tenho a mais pálida ideia do que seja. Então, vejo que para a educação formal brasileira, se a gente não quiser ficar só pegando, né, as determinações de cima para baixo, esse debate tem que ser amplamente discutido, tem que ser feito de maneira séria, responsável, articulando com outras áreas.
Quando você fala assim, é que eu acho assim que a gente tá perdendo um pouco volume, né, de gente. Você vai falar, vai debater com quem? Não sei com quem que a gente vai debater, porque...
Não podemos debater com as máquinas.
Porque você falou da primeira inteligência artificial, a inteligência artificial dos algoritmos, que o pessoal chama, né, ele conseguiu imitar uma das características do ser humano, né, que é a manipulação de emoção, né, um bom orador, ele manipula muito bem a emoção de quem tá ouvindo, né, e a inteligência artificial tá conseguindo fazer isso muito bem, e a ponto de, eu não sei se a gente, nós somos os dinossauros aí, que viram um mundo sem isso, né, eu não sei se as pessoas que vierem depois deste ponto, elas vão conseguir discutir, né? A gente assistiu o filme Idiocracy, né? Que mostra um futuro que as pessoas acreditam naquilo que vem da máquina, né? Ou vem de alguém falando pra elas, né? Mas eu queria entender porque a inteligência artificial sempre teve no imaginário popular, né? E por que que essas específicas, as generativas, né? Por que que essas específicas, elas tomaram conta, assim, né? Hoje em dia, igual você falou de textos acadêmicos, né? Hoje em dia, eu sou referido de vários artigos, eu pego o artigo, eu já olho, já sei que aquilo ali não foi escrito por um ser humano, porque não é possível que exista tantas emoções, tantos adjetivos inacreditáveis como estão no artigo, né, que as pessoas escrevem, né? Mas por que as generativas estão fazendo tanto sucesso?
Olha, eu acho que tem um imaginário, né, coletivo, fomentado aí pela nossa cultura ocidental, que gosta muito de distopias e trabalha na perspectiva de colocar essa máquina antropomórfica, né? Esse robô que é humanizado. E você falou uma coisa bem interessante no início, que eu não sei se o ouvinte ou se o pessoal que lembra, que você falou ela, ele. Mas olha só, no imaginário que a gente cresceu, né, conhecendo através dos filmes, das músicas, tem várias músicas que fazem, né, essa apologia aí a esse futuro antropomórfico de robôs caminhando por entre a gente como se fossem pessoas, tem um marcador de gênero aí, né? Você fala a Siri, você fala a Alexa. Nos Jetsons era a robô escrava, era a Rosie dos Jetsons. Ela era uma robô que era empregada. Então, essa ideia da máquina como escrava vem, tá na própria etimologia da palavra robô, né? Robota tem a ver com, a origem é escravo. E esse imaginário, ele continua povoando nossas formas de pensar, né? A gente continua achando que a máquina é uma escrava. E o que tem de novo é que é um campo ainda muito da projeção, da ficcionalização. Então as pessoas imaginam uma máquina humanoide, né? Então tem a ver com a cultura mesmo de massa, os filmes, as músicas, as séries. Aí tem uma autora que eu queria sugerir para o nosso ouvinte conhecer um pouco mais, vocês também, não sei se vocês conhecem, que é a Gisele Bilgman. A Gisele Bilgman é da FAU, né, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e ela tem escrito textos muito interessantes sobre essas questões que a gente tem tratado aqui. Tem um texto dela que é um artigo curto, que se chama Máquinas Companheiras. E neste texto, especialmente, ela chama atenção para essa colonização, né, que a gente faz de querer que as máquinas trabalhem como escravas. E ela traz um argumento, que eu acho que é um argumento diferente desses todos que a gente vê, que é o argumento da composição. Compor com as máquinas processos criativos. Porque continuar tentando dominá-las não vai ser possível. Então ela fala das... A Dora Haraway também fala isso no Manifesto das Espécies Companheiras, né? Eu acho que esse argumento ele é mais interessante, mais promissor, assim, porque nos permite pensar que, de repente, a gente vai ter que aceitar isso mesmo e parar de tentar ser a espécie dominante, entendeu? Querer ser uma espécie que compõe, que compartilha, que cria junto. Então ela fala de uma coautoria, em que as imagens possam ter lá uma autoria humana que cedeu ali o prompt, mas também um processo, assumir que um processo criativo não é mais um atributo exclusivamente humano. Eu sei que isso é bem controverso, eu sei que nem todo mundo compreende que isso pode ser um caminho, mas é um caminho novo que eu acho que vale a pena trazer aqui para vocês, né? Como uma possibilidade de pensar junto, né? E a Gisele Bilgman tem esse livro que eu gosto bastante, que é o Políticas da Imagem, Vigilância e Assistência na Dadosfera, que é um livro recente, de 2023, eu acho, bem recém, que ela vai dizer sobre essa possibilidade. Olha, gente, nós não vamos poder negar que as coisas vão ser criadas de forma combinada. Assim como as teses, assim como as dissertações, né? Enfim. E sobre esse aspecto das emoções que você comentou, Pedro, existe, fazendo jus aqui ao objetivo de falar de cientistas, mulheres, a Rosalind Pickard, ela escreveu em 1995 um texto que é um artigo bem interessante sobre a computação afetiva, questionando aí se inteligências artificiais podem ter emoções. Então, desde 1995, já existe um ramo aí que está interessado em fazer essa ponte, né, de treinar as inteligências para elas se reproduzirem ou produzirem, depois de maneira mais autônoma, a emoções humanas. Então, a esse campo, esse ramo da inteligência artificial afetiva tem se desenvolvido com bastante velocidade. E um outro ramo que tem se desenvolvido com bastante velocidade também é a robótica, né? Então, se você tem um robô capaz de expressar emoções e vai ter isso num período curto de tempo, a gente vai tratar essa coisa, né? Essa composição aí como escravo.
Legal. André, eu acho que você tocou no assunto que sempre, toda vez que você fala, eu sempre fico muito reflexiva, que é a questão da autoria, né? Porque eu acho que um dos desafios que os professores têm reclamado muito, seja na universidade, no ensino médio, é assim: eu dou uma atividade, meu aluno, o ChatGPT faz e eu tenho que dar nota para aquilo, não é, sabe, não é meu aluno que está fazendo, então isso, enfim, o que, que é isso? Tá? E aí, lá no comecinho do podcast, você também falou sobre plágio, né? Você fala, olha, necessidade da gente pensar o plágio, tudo. E aí se mistura tudo, o que, que é a criatividade humana, o que é essa produção, essa compilação que essas inteligências artificiais fazem e como a gente usa elas, né? E aí vem a questão, o que, que é plágio, né? Porque quando a gente fala de criatividade, e aí a pergunta... vou viajar um pouco, mas inteligência artificial é criativa? Ou a criatividade é uma coisa muito inerente do ser humano, né? E se eu uso, se eu faço boas perguntas e a inteligência artificial faz boas compilações, eu tô fazendo plágio, né? Porque ela tá pegando coisas de outros lugares, mas eu estou usando para mim, ou aquilo é uma coautoria? É muito difícil, né? Eu sei que essa pergunta é difícil, mas é uma questão que você começou a falar, começou a...
São caminhos diferentes. Situações. Concordo, tá. Grazi. São perguntas bem difíceis e são questões que se complementam, assim, são várias possibilidades. Tem o caminho de tentar regulamentar esses usos para que exista um limite, né, desse uso, para tentar fazer com que o sujeito, o ser humano, seja o responsável, né, legal, sobretudo no ponto de vista jurídico, né, também. Quem é que fez aquele ataque cyberbullying, por exemplo? Quem é que praticou aquele... Quem é aquele hater? É uma pessoa ou uma máquina? Porque daqui a pouco vai virar muito difícil, né? Distinguir. Já é. Mas assim, porque os robôs, esses perfis falsos que são robôs, eles já atuaram e atuam de diferentes formas dentro da nossa política, né? Dentro de diferentes, atuam em diferentes temas, provocando aí a polarização, intensificando o ódio, monetizando, né? Repercutindo de maneira bastante negativa. Então, esse aspecto da responsabilização legal pela autoria, eu acho que não tem muito jeito, vai ter que ter aí um limite. Agora, pensando em termos de criatividade, e como eu estudo transmediação, eu fico pensando...
Você vai explicar para a gente o que é transmediação?
Transmediação é um conteúdo que está numa plataforma de mídia e, por intencionalidade, né, você transporta para outra. Então, você pega lá uma imagem, por exemplo, com domínio público, Mona Lisa, que é do Da Vinci, que está no museu, no Louvre, e a imagem está no domínio público, então ela está na internet aí para qualquer pessoa acessar. E aí você faz uma intervenção, você modifica, você cria um meme, você coloca mais camadas, você insere uma música. Então, esse processo intencional de levar de uma mídia para outra, a gente chama de ação de transmediar, né? Que é um processo bem interessante, criativo, né? Porque exige uma clara ação do sujeito. Aí é sujeito. Mas hoje em dia você já pode usar uma inteligência artificial para colocar lá no comando, misture isso, 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 e me dê uma coisa nova. Mas não deixa de ser o mesmo uso que o Photoshop faz, porque tem um sujeito ali com uma intencionalidade. Então, de todo modo, transmediação não prescinde do sujeito. A execução da ação é que pode ser por meio da IA, mas a intencionalidade continua sendo do sujeito. Então, eu vejo que a autoria, ela está mais próxima aí do que o Paulo Freire falava lá em 1984, no livro Diálogos, que é a serviço de quê? Né? Qual é a intenção que uma tecnologia entra? Acho que é nessa perspectiva. E a coautoria vai mais no sentido do que a Gisele Bündchen fala também, que é, olha, não dá para a gente continuar repetindo os mesmos padrões de pensamento que são marcados por vieses, que são padrões colonizadores, que temos ainda total dependência do tratamento desses dados pelo Norte Global. Então, quem cuida de tratar e criar esses parâmetros que vão alimentar as inteligências, é um grupo pequeno de empresas que estão no norte global. Então, assim, é claro que tem um viés econômico, um viés mercadológico. É claro que se você pedir por autores indígenas brasileiros, eles não vão ter. Se você pedir por artistas que são do Congo, eles não vão ter, porque esses dados, eles não entram nesses viés. Então, eu vejo que Edmeia Santos, professora Edmeia Santos, já fala mais na perspectiva da coautoria. Outros autores vão na perspectiva de, não, tem que separar bem o que é humano e o que não é humano. Na universidade, qual caminho nós vamos tomar? Nós vamos pedir que o aluno declare onde, como e por que ele usou inteligência artificial no trabalho dele? Porque ele vai usar, gente, ele já está usando. E até que ponto isso pode ser considerado plágio? A gente vê lá aquelas métricas das revistas, né? Até 20%. Tive um artigo recusado com uma aluna de doutorado porque tinha citação da tese. Então, assim, até que ponto a gente vai ter capacidade de gerar coisas novas a ponto de não ter nem o autoplágio?
O Andréia, só para eu, assim, a minha visão, eu não sou da educação, né, apesar de ter feito licenciatura também, a minha visão sobre o conteúdo é um pouco diferente, que eu acredito que o conteúdo em si, ele... Para mim, o meu propósito de eu ensinar a FEMEC é 10, 20% da física 1 que eu ensino e mais o que a Graciela falou no processo que aquele aluno vai ter de evolução. Como a Graciela indicou no começo, da jornada, eu sempre cito o Miley Cyrus, né? O que é importante não é o fim, é a caminhada, né? E o meu maior medo com as tecnologias é que o aluno não caminhe mais, então não passe por processo de nenhum de transformação, ele só é uma pessoa que a resposta disso é isso, a resposta aquilo é aquilo, né? E, principalmente, eu queria que você me indicasse que é a dependência. Porque eu acho que vai se criar um mundo que você vai ter uma desigualdade social tão absurda que eu, por exemplo, eu digitei no ChatGPT, eu não sei como que ele me deu aquela resposta, eu não sei como ele chegou naquela resposta, ele me deu uma resposta legal, mas alguém lá de cima sabe, né? Lá de cima, no norte, alguém sabe, né? Essa criação desses dois mundos que me deixa maluco, né? Porque parece que vai ter um mundo em que parece que eu estou caminhando para ser incluído, é um mundo de pessoas que são de segunda classe, que eu não vou entender como as decisões, como nada vai ser, e um mundo que eu vou ter que acreditar, né? Eu vou voar. Quem fez aquele avião foi uma inteligência artificial. Como funciona? Não sei. Mas funciona, tá aí funcionando. Como que você vê essa criação desses mundos que a gente está criando um cidadão de segunda classe dentro das universidades que não estão tão ligados à tecnologia?
Então, a discussão sobre desigualdade, né, tem a Grazi aí para pensar comigo que, de fato, ela atravessa todas as nossas instâncias, né? Em todas as áreas. A opacidade, que é essa característica que você disse agora, né? De você não saber o que está acontecendo. Essa é uma das coisas mais perigosas, um dos maiores desafios que a gente tem em relação ao uso da IA, né? Um outro desafio interessante que a gente tem é que essa opacidade ela está relacionada aos interesses do capitalismo de vigilância nesse estágio atual. Estou usando esse termo, mas pode ser qualquer outro daqui a algum um mês ou dois, já vai ser outro. Mas esse capitalismo que trabalha com essa lógica da previsão, predição de comportamento, né? E a indução de comportamento, porque é isso que os algoritmos fazem. Em relação à dependência, já tem um termo científico da OMS para isso, se chama nomofobia, que é o medo, o pânico, a angústia de ficar sem o celular. A gente já tem dados assustadores, sobretudo na juventude, né? Já tem. A gente também tem, lógico, mas para essas pessoas que já nasceram com a internet no smartphone, que é uma condição diferente de ter internet como a gente teve lá, discada, por meio de um desktop, depois notebook, porque a convergência digital, né, que trouxe tudo para o dispositivo só, que é o smartphone, essa é uma grande evolução, porque ele está acessível a todo tempo e ele dorme com você, agora está no corpo, porque os telefones, eles estão nos Apple Watches, nos telefones que estão nos relógios, medindo a sua temperatura, o seu batimento cardíaco, para depois mandar esses dados para as seguradoras, né, para os planos de saúde. Por isso que os dados sensíveis, eles precisam ter uma proteção específica no nosso ordenamento jurídico, porque você pode cobrar mais caro dessa pessoa que está doente, por doenças que a pessoa nem sabe que tem, que ela consegue prever que por aquela arritmia que você tem cardíaca no meio da noite, você vai desenvolver doença tal. Isso é um outro lado também bastante nefasto desse nosso controle, né? Que agora é um controle corporal, se faz, né? Orgânico, mediado por essas tecnologias, né? Mas enfim.
Para a formação de professores e para a de educação, Andréa. Eu me lembro que uma época eu desenvolvi um trabalho com uma aluna de C na UFABC, a gente tinha muita necessidade de entender o que era o bom professor a partir da perspectiva dos alunos, né? E essa aluna fez uma pesquisa com os vários professores da UFABC, quais eram as características que eles definiam de um bom professor. E aí nessa pesquisa essa aluna viu que grande parte dessas características estavam associadas não aspectos cognitivos do aluno, do professor com relação a determinado conteúdo, como esse professor trabalhava o conteúdo. Mas as declarações dos alunos estavam muito relacionadas com aspectos humanos, ou das relações humanas e aspectos afetivos, né? Uhum. E é nesse aspecto que eu queria perguntar para ti, eu sei que é uma prospecção e uma pergunta difícil de responder, mas seria muita ficção científica a gente pensar que em um futuro, talvez não muito distante aí, no qual as IAs seriam uma presença ou um ente que ia substituir essas relações humanas?
Olha, a gente já tem... Peraí, deixa eu organizar. Com relação à questão da autoria, né? Eu acho que deu certo, assim, conseguimos encerrar esse tema de que autoria é complexo, plágio é um tema que a gente precisa pensar qual vai ser o limite, o ordenamento tem que nos ajudar a regular, seja dentro do âmbito universitário, seja nas diretrizes para educação básica, a gente vai ter que colocar esse limite, porque, de fato, ajudar a formar um ser humano capaz de fazer boas perguntas e ter um processo de transformação da sua trajetória, da sua vida, de si, dos outros, né? Pensando aí numa perspectiva mais altruísta, vai ser talvez um maior desafio que a gente tenha, né, pela frente. Porque, de fato, se a gente pensar hoje nas relações humanas, que você está dizendo, né, que você comentou agora, essas relações humanas, elas são impensáveis sem a mediação dessas tecnologias, que somos sujeitos agenciados por elas. Então, como não há mais uma distinção entre o mundo real no mundo virtual, o digital como categoria já é isso, né? Essa somatória, essa indissociabilidade, nós somos formados por essas duas coisas. Por exemplo, eu tenho amigas para quem eu mando rios o dia inteiro. Eu sou um rios relacionamento, né, Graça? E aí, esses rios relacionamentos, eles também me compõem. Ele também é uma agência. Ele também me faz ter, com a Graça, com outros amigos, uma relação afetiva. É mediada. Não tem como ser não mediada. Então, se você fala de relações humanas hoje, eu não consigo mais conceber uma relação que seja genuinamente física. Porque a todo momento nós estamos conversando com as pessoas de forma mediada. São os encontros físicos, eles são fortuitos, esporádicos e episódio, cada vez mais. A gente não consegue colocar mais 40 pessoas no auditório para assistir nada. A gente tem visto aí eventos presenciais com pessoas que a gente gosta, inclusive, cada vez mais esvaziados. Porque as pessoas naturalizaram a mediação tecnológica para construir suas relações afetivas. Isso no campo das emoções, também para os relacionamentos pessoais, para as amizades, para os relacionamentos amorosos, familiares, tudo, né? Então, assim, pensando na formação docente, eu acho que o que é esse professor humano? Conjunto, uma combinação de repertórios que não estão apenas mais no toque físico, no olho no olho. Ontem eu mandei uma mensagem para uma outra amiga e depois eu fiquei refletindo sobre a mensagem que eu mandei. Olha que loucura, gente. Eu disse assim para ela: fulana, nós precisamos nos encontrar olho no olho amanhã depois do nosso grupo de pesquisa. Eu escrevi essa frase. Só que não existe esse olho no olho, porque a gente vai continuar conversando depois do grupo de pesquisa, que é virtual. O que eu queria dizer com essa minha frase? Eu queria dizer, olha, eu preciso de um tempo seu para mim, mediado por uma tela, mas é um tempo seu, é um tempo de qualidade. Eu estava reivindicando um tempo que normalmente a gente teria no físico, mas que já foi transportado para esse outro universo, que não é mais um universo distante, gente, é o nosso cotidiano. É o cotidiano das relações humanas, né?
Toda semana eu fui assistir Napoleão. Não sei se vocês já foram
ver. Ainda não, tô louca pra
ver. É, ficou massa. Eu sou.
Eu tô assistindo a Josefina, a Josefina. Não quero ver Napoleão.
Lembrei de você quando vi o Joaquim Fênix.
Amo, gente. Sou apaixonada desde jovenzinha pelo Joaquim Fênix.
Ele é maravilhoso mesmo.
Ele é maravilhoso. O Pedro não gosta, né? Pedro, sabe você que não gosta ou é o Breno que não gosta? Breno?
Não, eu gosto. Gosto sim.
Isso tudo para dizer, bom, eu não imaginava de filme, mas achei o filme maravilhoso como um todo. Tem algumas coisas que a gente ainda precisa fazer fisicamente, que é ir até o cinema, eu acho que tem essas experiências, né? Mas isso tudo para falar que tudo que você tá falando, me lembrou outro filme que ele fez, que foi o Her, do Spike Jonze.
Sim,
que você fala assim, quando eu vi aquele filme, para mim, assim, era, meu Deus, ficção científica, eu não tô entendendo nada, o que que tá acontecendo, as pessoas... Para quem não assistiu, assiste, que é muito legal esse filme. E hoje, quando eu falo desse filme pros meus alunos, ele é um filme que não choca os meus alunos mais,
é,
né?
Banal, né? Banal. Então, os professores, isso é tão comum. Tem várias inteligências artificiais aí que a gente tá, que estão ganhando visibilidade, né, no Instagram. A Mila Sofia, por exemplo, ela foi criticada por não estar respondendo as pessoas e por estar recebendo críticas com relação ao seu corpo. Gente, vocês conhecem a Mila Sofia? Dá uma olhada na Mila Sofia. É uma modelo criada por inteligência artificial que reúne todos os padrões estéticos da boneca Barbie, né? E mesmo assim, esse corpo artificial recebeu críticas dizendo que não era tão bonito assim, né? Então, o Her, para essa geração, fica muito aquém, sabe? Porque eles já fazem isso, tem aplicativos já próprios para você se relacionar com inteligência artificial, afetivamente, amorosamente. Continua, amiga.
Quando a pessoa morrer também, né? Isso daí é uma coisa que a gente vai ver.
Black Mirror, gente, Black Mirror. É festinha. Black Mirror ficou para trás. Os próprios produtores na pandemia, lá na Espanha, eles fizeram um cartaz, colocaram nos pontos de ônibus ou parada de ônibus, aqui em Brasília é parada de ônibus, aí é ponto de ônibus, que era assim, era uma tela preta dizendo assim, não vamos continuar nada porque a realidade superou a gente. Na época da pandemia. Depois eles fizeram outros episódios que não são tão bons quanto os primeiros, né? As primeiras três temporadas, pra mim, são imbatíveis. E é muito interessante, porque o que tá posto lá, acontece aqui. Muitas coisas, né? Enfim. Mas continua, amiga. Você tinha um argumento que você falou que não ia ter mais sentido,
mas tem. Só queria apontar isso, porque eu acho que quando você começou a falar, eu ver o filme na minha cabeça, eu até lembro quando a gente começou a fazer o roteiro, eu fiquei pensando nesse filme, porque eu acho que ficou velho, em choque ele ter ficado velho.
Amiga, né? Ele tem 20 anos, esse filme.
É, 20 anos. Mas pra mim, não. Abafa o caso, amiga. Então, bora lá.
Ele é de 2003. Quando eu levo pros meninos, eles falam, professora, a gente não tinha nascido. Eu dou aula pra calouros, né? Então, os calouros falando, que filme é extra? Imagina. Primeiro que eles não assistem filme. Muito pouco assistem filmes. Porque são narrativas longas. E eles estão... pela lógica da fragmentação, que é uma lógica do meio do qual eles estão submersos, imersos ali, né? Eles gostam de narrativas curtas e é maçante um filme.
Ô, Andréia, só pra... A gente, isso daí, a gente poderia pegar um fio e ir embora.
Milhões de anos, né?
Mas assim, a minha única... Pra derradeira pergunta pra você, a derradeira. Agora, a graça
derradeira é triste. A gente vai fazer um volume 2 dessa conversa.
É, fazer volume 2.
Você
não tem medo que a inteligência artificial acabe com a inteligência natural? Que é esse o meu maior medo. Eu às vezes eu vou conversar com uma pessoa, eu já percebo que ela não junta A com B para dar C. Ela já faz um movimento que eu já não consigo entender muito o que ela falou, sabe? Ela não conjuga mais os verbos, ela não coloca mais sujeito, ela já não consegue mais chegar do ponto A ao ponto B por causa da fragmentação, por causa do que ia preencher o que ela ia falar, tá numa inteligência artificial que ela não tem acesso durante a fala, talvez tenha com óculos agora, talvez ela consiga, a inteligência artificial dê um script para ela ir falando durante a fala. Você não tem medo da inteligência artificial destruir a inteligência natural? Já tá fabricando seres humanos com uma deficiência de inteligência natural?
Então, aí a gente tem que pensar qual é o propósito desse movimento, né? Aqui, esse tipo de projeto, que são projetos de sociedade, de acirramento de desigualdade, de cidadão, como você disse, cidadãos de segunda, terceira, quarta, quinta classe, né? De fragmentação, de destruição do senso de comunidade, de acirramento do individualismo, né? Todas essas características que a gente sabe bem como estão cada vez mais coladas, né? no social, né? No bloco, assim, é quase indissociável. Então, eu vejo com muita preocupação, sim. Eu vejo com preocupação, sobretudo por enxergar que a reflexão crítica, né? Ela é, eu digo sempre para os meus alunos, ela é sempre um processo demorado. Tempo, a categoria tempo, ela se tornou uma categoria que os sujeitos simplesmente não querem ter para produção de nada. Tudo é usado com o slogan do poupe tempo, economize tempo. E o que a gente está fazendo com esse tempo? A gente está trabalhando mais. Bom, a gente está pensando menos. Bom, a gente está sofrendo menos, porque a gente está numa sociedade medicalizada, numa sociedade que não quer ter tempo para digerir os processos que precisam ser tratados ali com o tempo. Então, tempo hoje é uma categoria, o Bicho Han fala muito sobre isso, né? Tanto no Sociedade do Cansaço, como Sociedade da Transparência, o No Enxame, são livros mais antigos do Han, né? Mas o Infocracia, que é mais recente. Nesses livros ele vai dizendo, olha, que sociedade doente é essa que a gente está vivendo? Uma sociedade em que esse tempo ele está sendo colocado como algo que as pessoas não precisam ter. E a gente tem que perceber que aprender alguma coisa exige tempo. Então, essa é uma reflexão importante. Que tempo é esse? Que as redes nos consomem, o trabalho nos consome. Quando você encontra um colega professor e diz assim, nossa, eu tô cansado. Aí o outro diz, tô cansado. Aí começa a lista de coisas que a pessoa tá fazendo, competindo com a outra para saber quem tá mais cansado. Gente, isso não é legal, não é? Todo mundo tá num nível de exaustão que... Cadê o tempo para sofrer, para lamentar, para escrever uma carta para a mãe que se foi, para fazer um jantar diferente, para cada vez mais nos é negado o tempo das coisas. Então, eu não vejo mais saída assim, para isso, sabe? Eu acho que a gente já aceitou que é assim. Será que essa é a única forma de viver? Eu acho que a eleição do Krenak para a Academia Brasileira de Letras e a reflexão que ele faz sobre as nossas matrizes de pensamento americanídeas, né? Ou indigenistas, ou indígenas, todas essas outras matrizes trabalham de outro jeito o tempo. E a gente dizimou, massacrou, genocídio das outras matrizes, né? Então, acho que essa lógica que a gente vive, ela tem um preço. E eu fico preocupada, sim, porque eu acho que esse projeto que você falou, do cidadão de terceira, segunda, terceira classe, ele é projeto de país. Ele é projeto de sociedade, ele é projeto de mundo. E não tem plano B porque não tem planeta B. Então, a gente vai destruir esse mundo. Está destruindo, olha aí, questão climática cada vez mais extrema, né? O planeta está em ebulição, as queimadas. Eu tenho medo. Você queria que eu dissesse, sinalizasse qual seria a minha visão. É medo. Mas a gente talvez não consiga estar aqui para ver, mas será que vai ter geração seguinte para ver? Né?
Tenho medo que se tenha, ela não entenda.
Mas aí que tá. Talvez esse seja o propósito. Eu vejo, esta é a intencionalidade dessas empresas. É realmente uma automação das sensações, das relações e da criatividade, da inteligência. Então, porque não é dissociado, né? Pedro Damasio tem um livro que é o... Como é que é o nome? O Erro de Descartes, que vocês conhecem.
Excelente.
Ele vai falar que o ser humano não é uma separação de razão e emoção. O que a gente está errando é achar que inteligência artificial vai ser usada só no aspecto cognitivo. Não. Ela já está sendo usada e há muito mais tempo também nos aspectos emocionais. Porque essa geração amorfa, essa geração que não sente, que dá um botãozinho ali, deleta, silencia, bloqueia, essa já é uma geração que está automatizada. Triste. É. Música triste.
Eu acabei de ler um livro, o Frankenstein e o Prometeu Moderno, da Mary Shelley. E aí, você falando essas coisas, eu fico pensando muito como que esse livro é atual, né? Que é, a gente começa a criar as coisas e não tem limite. A gente esquece os limites do que é fazer ciência, do que é o progresso, né? E aí a gente não sabe mais lidar com ele.
Só para terminar essa curiosidade interessante para o ouvinte também. Você viu que o livro indicado ao Prêmio Jabuti, que tinha ilustrações feitas por inteligência artificial, era o Frankenstein? Ele foi impedido de participar da premiação, né, ao Prêmio Jabuti por melhor ilustração, porque tinha sido uma IA que fez. Mas olha o paradoxo, porque era o livro Frankenstein.
Bom, Andréia, primeiro queria agradecer, né? Você falou muita coisa legal, assim, muitas coisas que a gente vai precisar ainda digerir, porque essa temática é uma temática muito difícil de lidar, né? Bom, mas para finalizar, a gente sempre pede para as nossas convidadas, convidados, deixar um recado para o público, em especial para estudante, para o estudante que está lá na escola pública e que está ouvindo a gente, tá, as Andréias, as Gracielas, os Sérgios, os Pedros que estão lá na escola ouvindo a gente. Eu queria que você deixasse um recado final para esse pessoal, quem sabe, né, da Biden, a gente logo pode encontrá-los aqui na universidade, né, não sei. Enfim, que mensagem você quer deixar para eles, Andréia?
Bom, então, assim, se eu tivesse que procurar um caminho para essa mensagem final, o caminho seria, olha, vocês já estão usando tudo isso que a gente falou aqui. Muitos de vocês não têm a menor ideia disso que a gente falou aqui, mas com certeza terá, porque vai atravessar o caminho de vocês de algum jeito. Mas a minha questão, a minha sugestão é sempre procurar os porquês e os comos, porque só a reflexão de como usar, de usar por usar, sem uma reflexão de como e porquê, é vazia e não vai ajudar muita coisa, porque ela tem uma duração, essas respostas rápidas, prontas, elas têm uma duração muito pequena, assim, elas logo se dissipam, como tudo que acontece nesse ambiente, é tudo muito fluido, né? Muito, não é nem líquido mais, como diria o Bauman, é fluido. E, enfim, eu acho que é usar com, já que vai usar pensando, procurando refletir, assumindo as suas responsabilidades enquanto sujeito, não achar que a internet é uma terra sem lei, uma terra em que você pode colocar o que há de pior na sua essência, porque já existe, sim, formas de punição regulamentadas sobre isso. E acreditar que o tempo de vocês é um tempo precioso e cuidar bem desse tempo, fazer coisas que deem sentido e propósito para essa trajetória de vocês, que na educação espero que seja bastante duradoura, permanente.
Muito obrigado, André. Obrigado, Sérgio.
Obrigado, eu que agradeço a todos. Obrigado, André, pelas excelentes respostas e a gente sempre aprendendo aqui com um pouquinho desse tema de que nos é tão caro e, ao mesmo tempo, tão difícil, né? E que é impossível a gente não observar na nossa sala de aula atual.
Eu que agradeço.
Obrigado, viu, Graciela?
Obrigado, Pedro, Andréia, Sérgio, por essa conversa. Foi muito legal.
Nossa, maravilhosa conversa. Poderia ficar conversando com a Andréia aqui horas. E muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, lá no Antigo Passarinho, que foi morto por um X, no Instagram, no Facebook, no TikTok também. Não esquece de seguir a gente. E a gente se vê a qualquer momento. Até mais. Tchau.
Why do you think your German counterpart has a girlfriend?
It's just a stupid joke, don't worry.
No. Tell me.
Well, each of his messages begins with the same five letters. C-I-L-L-Y. So I suspect that Silly must be the name of Fizzamore.
Is it possible the Germans are instructed to use five random letters at the start of every message?
Well, this bloke doesn't.
Love will make a man do strange things, I suppose.
In this case, love just lost Germany the whole bloody war.
O programa foi editado por André Luiz.